Ao sonzinho do Elton John, sábado de manhã, 9h42, bom dia para você. Nós estamos no ar em nome de Ótica Martinato. Presente para esse Natal você encontra na Ótica Martinato. Assiste prévia assistência funeral familiar do Grupo Eliformulo na Marechal 630. E Sicredi Pioneira do Rio Grande do Sul, estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos. No segmento de entrevista hoje, aqui no sábado de manhã, a gente vai conversar com uma figura, né, de Caxias do Sul que tem se confirmado em vários setores, em vários olhares possíveis, e é sobre essa multidisciplinaridade dele que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui no programa. Eu estou ao vivo por telefone com o também vereador Felipe Grimmelmaier. Seja muito bem-vindo, Felipe, bom dia, como vai?
Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer muito grande falar com vocês e sempre à disposição, né? Obrigado pela oportunidade novamente de poder conversar com a nossa comunidade sobre os mais variados assuntos.
Exatamente, aliás, eu nem vou chamá-lo como uma autoridade hoje, porque não é no exercício, né, da vereança que o Felipe está aqui hoje, é como realmente um protagonista da cidade, também como vereador, óbvio, uma coisa não é descolada da outra, mas Felipe, a gente quer te ouvir um pouquinho sobre vários trabalhos, atividades, bandeiras que você vem levantando, esse momento da tua vida que linka com o momento também de Caxias do Sul. Por exemplo, eu sei que você, de uma determinada forma, de uma certa forma, tem um trabalho que iniciou, bem na verdade, por um interesse muito grande pelo esporte, pelo prazer, por gostar de esporte, de futebol em especial, e aí a tua trajetória de vida privada e pública se fundiram em um determinado momento, as coisas foram mudando um pouquinho. Eu queria começar daí, do começo, pode ser?
Pode ser, não tem problema nenhum. A gente está aí para levar a nossa forma de atuação para a sociedade, aquilo que a gente pensa, acredita como maior forma de fazer o bem comum, né, de inclusão social. Então não tem problema, Gabriel. Tu que manda.
Eu fiquei lembrando, Felipe, porque o Felipe ele é convidado aqui como integrante, entrevistado da rádio de longa data. Começou com essa questão do olhar de esporte, teve um momento até que participou de programas esportivos aqui da rádio, escreveu livros depois nessa linha esportiva também, são as crônicas daquilo que ele viveu a partir das experiências do esporte. Então, como o esporte te traz, Felipe, para o protagonismo pessoal, mas também para um protagonismo que depois passa para a vida pública?
O esporte sempre esteve muito presente na minha vida, né? Desde sempre, eu posso te dizer. Meu pai sempre me incentivou muito, meus irmãos sempre gostaram muito do esporte. Então, dentro da nossa casa, a gente sempre falava muito sobre esporte, né? Sobre futebol em específico. Mas eu pratiquei diversas modalidades esportivas, né? Claro que tudo de forma amadora, porque não tem essa habilidade. Eu sou de teimoso por gostar mesmo. Mas eu sempre tive muito envolvimento com o Caxias, né? Eu fui presidente de torcida organizada, joguei nas categorias de base do clube, depois acabei virando conselheiro do Caxias, fui um dos conselheiros mais novos da história do Caxias. E aí a gente acaba, como tu acaba vivenciando muito isso de perto, tu acaba abraçando. E eu sempre gostei muito da atividade esportiva, da atividade física, da organização com que o esporte passa, o envolvimento das pessoas com o futebol e o quanto o esporte em específico pode auxiliar crianças e jovens a ter uma outra oportunidade de vida, né? Então, tô oferecendo o esporte no período posterior à atividade escolar, tu acaba criando outras oportunidades e até afastando esses jovens de tudo aquilo de ruim que tem por aí. Então, a minha ligação com o esporte, ela vem de muito tempo. E aí acabou na questão dos dois livros, né? Um lançado em 2015, Hora Bolas, e agora em 2020, Hora Bola Segundo Tempo, onde a gente pôde relatar um pouco daquilo que a gente vive, né? Nos estádios, nas quadras, enfim, convidando pessoas também de Caxias do Sul para escreverem uma parte, para a gente poder fazer um resgate histórico, mostrar um pouco da história do esporte de Caxias do Sul, para que ele ficasse relatado em livros e que não se perdesse na história, né? Então nós temos histórias bem, bem emblemáticas, importantes, e muitas histórias que contam a história de grandes equipes de Caxias do Sul, não só do futebol, mas também do basquete, do handebol, e, enfim, do próprio atletismo, a corrida de rua, né? Eu tenho bastante ligação também.
Felipe, eu sei que te conhecido um pouquinho mais até pela questão do esporte, dos livros que você já publicou, Ora Bolas, em especial o primeiro. Eu sei que você conta crônicas, inclusive, de ter viajado em busca da bola, né? A bola corria para algum lugar e o Felipe também ia junto. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses aprendizados. Que legado o esporte te traz como pessoa para o Felipe, quando ele se constitui pessoa, e também para essa questão de que tu levas do esporte para a tua atividade na vida pública?
É, tu sabe que eu sempre, quando eu acho que viajar é uma grande oportunidade da gente conhecer, entender outras realidades, respeitar a forma de pensamento diferente das pessoas, de países, de cidades, enfim, eu acho que a viagem propicia isso. Eu procuro juntar sempre, quando tenho a oportunidade de viajar, juntar o esporte, muitas vezes viajar em busca do esporte. Foi o que eu fiz em muitas oportunidades, né? Tanto para quando eu fui com alguns amigos para a Argentina para assistir 5 jogos no final de semana, isso aconteceu no Uruguai, aconteceu no Paraguai, ter ido assistir um final de semana inteiro de Olimpíada, participar e assistir Copa do Mundo, assistir Copa América, sabe? A presença no local da partida, a presença no estádio, ela te permite entender a questão cultural daquela sociedade, como aquela sociedade enxerga várias situações do cotidiano, né? Tu mergulhando realmente no âmago dessas comunidades, tu consegue perceber e respeitar muito mais, né, Beverly, a forma de pensamento, como essas pessoas fizeram para desenvolver a sua cidade. Então, eu acredito que através do esporte a gente vive uma questão cultural, uma questão histórica, uma questão de momento muito forte, porque um estádio de futebol ele é o reflexo de muitos movimentos da sociedade, né? Todo mundo que está ali torcendo por uma equipe, todo mundo lá fora tem um pensamento político diferente, tem um pensamento de família diferente, tem uma forma de ver a sua sociedade de uma forma diferenciada. Naquele momento estão todos juntos, né, com um objetivo só. Então, eu vejo o futebol e o esporte também como uma forma de pensamento de sociedade, como uma forma de pensamento cultural, histórico, sem dúvida nenhuma. Então, o esporte ele ajudou a construir minha forma de pensamento, não especificamente no futebol, mas nas mais variadas modalidades. Os profissionais de educação física também, com essa preocupação com a saúde e tudo o que ela envolve. Então, eu procuro sempre fazer essa ligação entre a sociedade, o esporte, os pensamentos que se tem e o quanto o esporte pode ajudar no desenvolvimento também da sociedade, né? Então, na verdade, é uma junção de fatos, Beverly, que nos permite imaginar vários formatos e até nos ajudar, inclusive, na atuação, seja ela privada ou seja na vida pública, né, com atividades voltadas para o esporte.
Felipe, eu sei que depois, num determinado momento da tua vida, isso tudo acontecendo, a vida segue, você constitui família, tem filho, tem o Martim aí pra contar a história. Aliás, tem os olhos do papai, né? Do papai e da mamãe também, porque ambos têm os olhos claros, né? Difícil até dizer de quem, mas enfim, ele é muito parecido com os dois. Mas desse determinado contexto, ser pai, né? E depois de um tempo, ser um pai um pouco diferente, num núcleo familiar um pouco diferente, também é uma experiência que eu sei que você preza bastante, gosta bastante, e eu queria te perguntar um pouquinho, porque a gente está vivendo o fim de ano, a gente está vivendo uma época em que a pandemia fez a gente olhar para a família da gente com um olhar diferente. Quem já gostava, quem já tinha valor, como é o teu caso, aumenta ainda mais. Então, eu queria te perguntar um pouquinho das relações, né, de pai e filho, o que vem também para este Felipe neste ano de 2020?
Olha, a minha atuação como pai, eu vou te dizer que a mudança da vida de uma pessoa é o momento que ela vira pai, né? E o Martim, para mim, é o 100% da minha vida. Tudo que eu acabo fazendo, eu acabo pensando nele em algum sentido. Então, tenho muita proximidade com ele, graças a Deus, tenho um convívio 100% com meu filho. Ele é o meu grande amigo, meu grande companheiro, né? Mesmo tendo me divorciado da mãe dele, a gente é amigo até hoje. Isso é extremamente salutar para a criança, né? Então, ele fica um período comigo, um período com ela, mesmo tempo de período, e isso é muito importante para ele também. E Martim, ele é o objetivo de futuro, né? A gente tem que acreditar nas crianças como objetivo de futuro. E sendo meu filho ainda, né, a gente tem uma relação extremamente positiva, propositiva, né, com sonhos os dois, com conversas diárias. Enfim, apesar dos 8 anos dele, ele é uma criança muito esperta, né, muito, muito ligada e se desenvolve muito bem. Então isso tudo ajuda na nossa vida. Nós temos que ter o filho como um grande incentivo, e eu tenho o meu como um grande incentivo. E esse ano de 2020 foi um ano extremamente diferente para todo mundo, né, Beverly? E principalmente para as crianças, né? Ele ter aula em casa, tu auxiliar ele nas aulas, aquela dificuldade de uma criança com tanta energia e tu não ter como tirar ele dentro de casa para prevenir a saúde dele, dos familiares, dos avós, enfim. Tem todas essas questões, né? Então foi um ano totalmente diferente. Esse período agora de Natal, de Ano Novo, nos faz relembrar tudo isso, nos faz entender um pouco daquilo que a gente passou durante esse 2020, que foi um ano, eu digo, um ano tão louco como foi esse, né? Dificilmente a gente vai enfrentar algo tão, tão complicado novamente. E a gente espera que isso passe o quanto antes, essa pandemia, que tantas vidas foram ceifadas aí, e tanta gente ficou com dificuldades e ainda está, né? Estamos num período bem crítico. Então, esse período com o meu filho nos faz refletir sobre diversos aspectos, né? Aspectos de amor, aspectos de cuidado, aspectos de respeito, de futuro, de pensamento das famílias, enfim. Eu acho que a gente tem que servir esse período agora de Natal para a gente analisar o quanto a gente fez esse ano no limite do nosso alcance, porque estava totalmente diferente para todo mundo, né? A dificuldade de ação, a dificuldade de pensamento, de tomar iniciativa, de tomar decisões, enfim. Eu acho que o filho acaba te motivando muito a isso, né? Eu tenho no Martim uma motivação muito grande. Se tem algo na minha vida que jamais pensei em abrir mão e que não abro mão, é do convívio com ele, abro mão de tudo para estar do lado dele e não me arrependo, né, não me arrependo e seguirei fazendo isso. Então, eu tenho certeza que esse fim de ano serve muito para a gente pensar e fazer uma reflexão bem profunda, meu amigo.
E mostra também, Felipe, me parece, se tu me permite fazer um adendo aqui nessa tua colocação, mostra que é possível, mostra que é possível. A gente sabe que o Brasil é um país de desigualdades, as desigualdades estão ficando ainda mais acentuadas, e uma das desigualdades possíveis é essa relação, muitas vezes, de falta de acesso dos filhos aos pais. Eu estou falando da figura masculina, né, da família, que por vezes não tem o nome na certidão de nascimento, que por vezes em situações de afastamento do casal, acaba que esse convívio ele enfim, interrompido por N fatores. Não quero entrar aqui em cada caso, mas mostra que é possível. Isso que eu quero dizer, é possível, né?
É possível, é necessário e é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Nós temos que pensar sempre na criança. A visão é a criança, então nós temos que fazer o melhor possível para que ela seja a melhor criança possível também. Então, é como tu disse, nós não podemos entrar no mérito de cada situação, mas eu acho que cada situação pode dar uma repensada e entender a importância da participação do pai no desenvolvimento da criança, né? Não é só a função da mãe, pelo contrário. A mãe tem um papel fundamental, sem dúvida nenhuma, mas o pai também tem. Então, os pais têm que assumir isso, né? Não podem abandonar a criança e, em muitos casos, como tu disse, né, sequer colocar o sobrenome no filho ou na filha, enfim. Então, nós teremos assunto aqui, né, Beverly, para um programa bem grande para desenvolver tudo isso e o quanto isso é importante na formação da criança como homem, como mulher, para o futuro, né? Então, eu concordo com as suas palavras e até reforço ela.
Felipe, a gente está chegando aqui num momento em que eu vou ter que fazer um intervalo. Eu vou te convidar, se tu topar, de ficar na linha enquanto a gente faz o intervalo e notícias da hora, é rapidinho. E depois eu quero voltar ainda, porque veja como é interessante a gente trazer o lado B, né, das pessoas. A gente às vezes conhece as figuras públicas, sejam elas do setor privado ou público, por algumas perspectivas, mas veja bem como a gente é muito mais, e tudo isso é soma de quem a gente é. Então, se você topar, fica para a gente poder falar de outras bandeiras. Eu sei que você está numa bandeira atualmente também pela cultura, através dos livros, a distribuição dos teus livros nas escolas e também militando na causa do idoso. Você aceita?
Claro, estou à disposição, estou por você.
Perfeito, então eu só vou te pedir licença um pouquinho, fica na linha, a gente vai aqui atualizar o intervalo, tem as notícias da hora que vem na voz do Daniel Lucas Rodrigues, e daqui um pouquinho a gente retoma essa conversa, esse bate-papo com Felipe Grimmelmaier. Hoje eu nem estou dizendo vereador Felipe Grimmelmaier, embora ele seja, é a função dele, mas é a pessoa, né? Nesse fim de ano a gente está trazendo algumas personalidades de Caxias do Sul para falar sobre esse ano, para falar sobre legado, para falar sobre sua construção de vida, para falar sobre uma Caxias que a gente quer a partir das pessoas que a gente coloca, né, em evidência e em destaque. Felipe Grimmelmaier é uma delas. Por isso, fique conosco, daqui um pouquinho a gente já retoma o programa Temática.
Atenção emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. O presente para esse Natal você encontra na Óptica Martinato. Assiste prévia assistência funeral familiar no Grupo L Fórmula na Marechal 630. Sicredi Pioneira RS. Estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos.
Não deixe para a última hora os presentes de quem você ama. Na Óptica Martinato, você encontra os últimos lançamentos em armações e óculos de sol, tudo com as melhores condições de pagamento. À vista com ótimos descontos ou a prazo em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Seja presente nesse Natal com presentes da Óptica Martinato. Julho 1867.
Quando tudo muda muito rápido, é bom saber que algumas coisas vieram para ficar. Redescobrimos o prazer das nossas casas e isso não precisa mudar. A divisão de tarefas pode virar hábito. E o cozinhar e dividir as coisas boas com quem a gente gosta. Pois é, quando tudo passar, não deixe que tudo passe. Resgate o que é importante. Fique com o que é bom. Orquídea, farinhas, massas e biscoitos.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
10 horas. Notícias da hora. O soldado Ramon Cristiano Barbosa, de 32 anos, morreu no final da tarde desta sexta durante a realização de um treinamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Farroupilha, ele estava participando de instrução de resgate em altura aplicado aos ambientes naturais nos cânions em Cambará do Sul. Conforme informações do Comando dos Bombeiros, uma pedra teria caído sobre o soldado durante o curso de resgate técnico. O soldado Ramon era natural da cidade de Limeira, São Paulo. Ingressou na Brigada Militar no ano de 2009 e atualmente servia no 3º Pelotão do 5º Batalhão de Bombeiros Militar na cidade de Farroupilha. O governador Eduardo Leite assinou nesta sexta um decreto que regulamenta a Lei 15.366, de autoria da deputada estadual Luciana Genro. Sancionada em novembro do ano passado, a lei proíbe a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como artefatos pirotécnicos festivos de efeito sonoro ruidoso, que ultrapassem os 100 decibéis a uma distância de 100 metros. O decreto estabelece que a fiscalização ficará sob responsabilidade da Polícia Civil. Em caso de desobediência, poderá ser aplicada multa que varia de R$ 2.000 a R$ 10.000, conforme a quantidade de fogos utilizados. Em caso de reincidência em um período inferior a 30 dias, o valor da multa será dobrado. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Tua rádio, a rádio do teu tempo. O Banrisul anunciou nesta sexta-feira a abertura de linha de crédito para antecipação do 13º salário de servidores públicos estaduais e pensionistas que tenham cadastro atualizado e conta ativa. A operação é destinada para quem receberia o recurso de forma parcelada pelo governo do estado. A aprovação estará condicionada ao enquadramento na política de crédito e risco da instituição financeira. a contratação da modalidade está programada para começar na segunda-feira, dia 14, nos canais de autoatendimento do banco. Notícias da Hora, uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio.
Notícias da Hora, o Brasil e o Mundo.
Próxima edição às 11 horas.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, a rádio do teu tempo.
10 horas e 2 minutos.
Este ano, esperamos meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam por um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Ministério da Saúde. Governo Federal.
24 graus.
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. O presente para esse Natal você encontra na Ótica Martinato.
Tua Rádio.
Você está ouvindo. Temática. O que acontece é assunto.
Supertramp tocando aqui devagarinho no programa, depois eu rodo a música todinha, fica tranquila, esse é o programa Temática no Ar, edição de sábado. Nós tínhamos iniciado uma conversa ainda antes do intervalo, vou retomar com o Felipe Grimmelmaier, tudo certinho aí, Felipe? Ficou bem informado com as notícias da hora?
Tudo certo, as informações do Dani são sempre muito importantes, né?
Isso aí. Felipe, a gente tinha iniciado, para quem ligou o rádio um pouquinho mais tarde, nós estamos numa conversa, uma entrevista especial hoje com o Felipe Grimmelmaier, não só como vereador, mas como pessoa da comunidade, como pai, né? Como alguém também ligado, que inicia sua trajetória bastante identificado com o esporte, e nesse desenvolvimento vai levantando outras bandeiras além do esporte, que foi isso mais ou menos que eu estava comentando, né, Felipe? Que é a questão da cultura através dos teus livros, que agora ganhou um olhar até bastante, digamos assim, cultural, no sentido não só de escrever e colocar à disposição, mas também de distribuir os livros nas escolas públicas, que é um olhar focado em cultura, é isso?
É, tu sabe que esse projeto que a gente iniciou lá em 2015, né, com o lançamento do primeiro livro, e foi uma grata surpresa, né, infelizmente nesse ano a gente não conseguiu fazer o lançamento dele na Feira do Livro, são as questões da pandemia, enfim, mas isso é totalmente compreensível, nós não temos o que fazer. E esse segundo livro, quando a gente começou a desenvolver ele, uma das ideias era que a gente pudesse levar esse livro para as escolas públicas de Caxias do Sul, sejam elas estaduais ou municipais. E aí, esse foi um dos objetivos, né, na busca por patrocinadores, e a gente sempre comentou isso com eles, e todos eles gostaram muito da iniciativa. E, para nossa surpresa, Beverly, fiquei extremamente feliz com o resultado. A gente conseguiu fazer a entrega desses livros, não só para as escolas estaduais e municipais de Caxias do Sul, mas também para as escolas estaduais de toda a região, né? Então, foram 201 livros que foram entregues para 201 escolas públicas de toda a região aqui. Me deixou bem feliz, né? Porque é um projeto meu, não como vereador, mas como Felipe, enfim, algo que eu venho desenvolvendo há bastante tempo. E levar a literatura para as escolas, para mim, é algo muito, muito importante, propiciar para os jovens, para as crianças, essas oportunidades. Então, eu defendo muito o livro na esfera pública, mas também na esfera na minha vida privada. E aí deu para fazer uma soma de iniciativas, e a gente acabou, através da minha atuação no privado, ajudando as escolas públicas de Caxias do Sul e da região.
Muito legal isso. Felipe, é uma ideia tua dividir esse teu trabalho de atividade pública como vereador e também de escritor? Como você concilia essas questões que eu sei que em alguns momentos elas se fundem, né? Porque é difícil a gente destituir a pessoa física daquela que é a pessoa comunitária, mas é um plano B, quem sabe, para algum momento em que você deixa a vida pública ou não? Como você pensa ou planeja isso?
Olha, Beverly, eu sou uma pessoa muito, muito inquieta, né? Eu gosto de fazer com que as coisas vão acontecendo. Eu não consigo ver as coisas paradas, né? Então eu tento fazer tudo ao mesmo tempo, e muita gente defende isso, né? Que quanto mais atividade tu faz ao mesmo tempo, tu vai conseguindo fazer todas elas, né? E eu, inclusive, além de ter escrito os livros, de estar com a minha função de vereador, e estou fazendo um mestrado também, né? Então, o pensamento de futuro pode, sim, né, ser voltado para essas áreas. Eu tenho me preparado para isso, inclusive. Devo concluir, se tudo der certo, meu mestrado em março, agora estou no mestrado em turismo, Universidade de Caxias do Sul. Então, a ideia de futuro, sim, né? É, a gente tem uma proximidade muito grande com a academia, gosto muito disso. Enfim, tem alguns planos de futuro, né? Quem sabe eles possam ser executados o quanto antes ou não, mas eu tô trabalhando em cima deles, com os livros, com a universidade. Desde que comecei na vida pública, jamais parei de estudar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu fiz um curso de pós-graduação em gestão pública e administração de cidades, agora estou fazendo um mestrado. Fiz um em marketing político lá atrás ainda, então sempre procurei ir me qualificando e buscando mais informação, que consequentemente, né, é um investimento no Felipe, mas é um investimento que acaba sendo utilizado no meus debates de ideia, na minha apresentação de projetos, na minha defesa de sociedade. Então, é como tu disse, né, em alguns momentos, ou em vários momentos, a questão privada, ela acaba se juntando com a pública inevitavelmente. Então, eu tenho meio que isso traçado também.
Felipe, vou rodar um trechinho de uma música aí pra ti, pode ser? Um trechinho?
Pode ser.
Vamos lá, então. Precisa nem rodar muito, né, Felipe?
Não, a primeira nota eu já matei.
É torcedor declarado do Ser Caxias. Tem uma história de amor na instituição.
É, o Caxias faz parte da minha trajetória, né, Beverly? E vou te dizer que nem foi por incentivo do meu pai ou da minha mãe, né? O meu pai era de Porto Alegre, né? Torcedor do Inter, fanático. Minha mãe, a família dela, torcedor do Juventude. E vou te dizer que eu e meus irmãos somos torcedores únicos e exclusivamente do Caxias, né? E um dos grandes incentivadores para que eu me tornasse torcedor do Caxias, me levava para o estádio, enfim, foi ter o Basílio Toné.
Olha!
Né? Que me levava para o estádio, enfim, e graças ao seu Basílio, virei torcedor do Caxias, ou sou torcedor do Caxias, né? Não virei, porque não tinha uma definição concreta até aquela época. E aí, de lá para cá, jamais abandonei, pelo contrário, né? Os jogos do Caxias no Estádio Centenário, dificilmente eu tenha perdido um deles nos últimos 20 e poucos anos, né? Então, o Caxias me apresentou diversos dos meus amigos. Eu tenho muitas amizades no Estádio Centenário, de arquibancada, amigos que são amigos particulares hoje, amigos muito, muito próximos mesmo, graças ao esporte, ao Caxias, enfim, a esse movimento todo. Então, e aí, meus irmãos, a gente vai junto pro estádio, leva agora os filhos junto também. Então, é uma história bem bonita, né? Nem vou falar de resultados extra-campo, porque é meio difícil com o Caxias, né? Mas essa questão de família, de amizade, a gente tem um carinho muito grande também.
E é uma coisa que não explica muito. Eu tava escutando no dia desses, Felipe, uma entrevista da Ivete Sangalo, mas ela era mais um pouquinho mais jovem, e ela contando a entrevista que ela é torcedora fanática também, assim, gosta muito do Vitória, né? E aí diz que o filhinho dela nasceu, ela camisetinha, roupinha, e né, bandeirola, e levava no jogo do Vitória, e torce pro Vitória, né? E de repente o marido dela torce pra um outro time, nem lembro qual era o outro time, e o filhinho já foi pro outro time. Então, não se explica, né? Acontece.
Não tem. Tu vê, se fosse pela lógica, né? Teria que torcer pro Inter com meu pai, né? E ele teve todo envolvimento, que nasceu em Porto Alegre, enfim, né? Frequentava o estádio. E aí, é o que eu sempre digo para as pessoas, né? Quanto mais próximo tu tá, mais carinho tu tem e mais vontade de estar próximo tu acaba sendo. E isso especificamente no futebol, né? Então eu poder ir pro estádio com meus irmãos, né, durante a minha vida toda. Agora levando os filhos junto, né, fazendo diversas amizades no estádio. Então isso tudo, né, viajando o Brasil inteiro para assistir o jogo do Caxias com amigos, ou de ônibus, ou de carro, enfim, a gente sempre dava um jeito. Né? Conheço esse... a gente sempre fala, né, que eu consegui ver o jogo do Caxias em Rivera e em Manaus, né? Então tu pega as duas pontas, né, lá do Uruguai até Manaus, a distância que dá, né, e a gente conseguiu ver o jogo do Caxias. Então a gente conhece boa parte do Brasil assistindo o Caxias jogar. Então isso, tu acaba criando uma amizade, né, uma proximidade com essas pessoas que elas acabam entrando na tua vida e, consequentemente, são coisas muito boas, que são amizades vindas do esporte, né, de pessoas que acham, que acreditam muito no esporte. Então, não tem, né, não tem uma linha traçada, escrita do que vai acontecer.
Felipe, eu até trouxe essa questão mais forte agora nesse momento da entrevista sobre a questão do esporte para falar de um outro olhar que eu sei que posso falar abertamente contigo. O Felipe é conhecido por conseguir dialogar muito bem, né, de ser uma pessoa bastante amistosa, então vou trazer esse assunto assim, bem franco e honestamente contigo. Eu sei que você é do MDB, né, se reelege mais uma vez como vereador pelo MDB, mas a gente percebe algumas mudanças nessa eleição de 2020, em especial na Câmara de Vereador, ela mostrou. A gente pode fazer inúmeras leituras, eu estou aqui propondo uma, você pode fazer a sua, que tem a ver com uma espécie de um declínio de interesse no voto, né, de pessoas terem manifestado no voto por alguns partidos. A gente percebeu isso, o MDB foi um deles, né? Teve outros que cresceram ou de centro-direita ou de direita, mas o MDB ele deu uma, né, uma, digamos assim, uma balançada, e até a expectativa podia ser de reduzir votos, e foi o contrário contigo. Você acha que talvez essa maior expressividade que você teve em votos versus partidos e versus também a vida, a trajetória de Felipe Grimmelmaier em Caxias do Sul, é um referendar também de mudanças na tua postura, no sentido de aumentar as bandeiras? Eu falei aqui que inicialmente você tinha uma bandeira bastante forte, que era a questão do esporte, mas no decorrer, na trajetória, você foi ampliando, e agora, mais recentemente, é bastante identificado com essa questão ou cultural ou também em defesa, militância na questão da dignidade da vida da pessoa idosa. Como você avalia esse fenômeno das urnas contigo nesse ano de 2020?
Olha, eu concordo com a tua análise, Beba, e já falei em uma outra entrevista que o MDB precisa analisar o resultado que o partido teve nessa eleição, né? Nós temos que fazer uma análise muito forte, muito intensa dentro do partido, ver o que realmente está acontecendo. Eu tenho a minha percepção que existem situações que eu vou falar lá dentro, né, primeiramente, lá dentro do partido, até por respeito à hierarquia interna, com a executiva, diretório do partido. Tenho minha visão, né, tenho uma visão crítica, inclusive, de algumas coisas que eu particularmente falei que aconteceriam e acabaram acontecendo, né, e o partido precisa, sim, ter essa autoanálise bem profunda para repensar algumas situações e até ações. Com relação a mim em específico, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu não tenho dúvida, Beverly, que foi a eleição a vereador mais difícil da história de Caxias do Sul, né, com quase 500 candidatos, isso nunca tinha acontecido, né, uma eleição extremamente disputada, as pessoas, aí eu fiquei muito feliz com isso também, que muitas pessoas que tu ia conversar, pedir voto, te questionavam, e isso é extremamente importante. Então você tem que estar preparado para isso. Eu não tenho receio do meu trabalho, das minhas posições. Nunca fiquei com medo de tomar posição na Câmara de Vereadores. Nós temos que ter noção de que a gente toma posição na Câmara pensando na sociedade e não num pensamento individual. Nós temos que entender o amplo e entender o futuro, inclusive, muitas vezes. Tu pode errar, obviamente tu pode errar, mas é uma análise que tem que ser feita. E a minha eleição, eu fiquei muito, muito feliz, porque aumentar a votação numa eleição difícil como essa, né, onde eu tinha certeza que meu partido reduziria a bancada na Câmara de Vereadores de 4 para 2, e foi o que aconteceu. Então, ter ampliado em 258 votos a minha votação da outra para essa, é claro que é resultado de trabalho, sim. Não trabalho só do Felipe em específico, mas de pessoas que acreditam na forma de atuação, que sugerem durante o mandato inteiro, que nos procuram, que levam as ideias, que fazem críticas, são extremamente importantes tu entender, tu absorver essas críticas e pensar, analisar em cima delas e fazer esse debate interno, né? E tornar isso público no momento certo. Então, a minha eleição, fiquei muito feliz, né? Eu tenho certeza que é resultado, sim, de muito trabalho. O que me motiva a seguir, né? A pensar em novas possibilidades na vida pública. Eu acho que chega um momento que a gente tem que analisar de uma forma mais ampla, né? E quando tu comenta das diversas bandeiras que eu tenho defendido nos últimos anos, tem uma outra que eu vou trabalhar muito nesse mandato, que é o desenvolvimento regional, que eu comecei trabalhando em 2017 com a implementação do Parlamento Regional das Câmaras de Vereadores. Depois, fazer justiça, juntamente com o vereador Toigo, nós apresentamos o projeto, incluiu o Caxias do Sul na região metropolitana da Serra. Eu tenho muito presente, né, por tudo aquilo que eu já estudei, já li, já pesquisei, de que as cidades não podem mais se isolar, elas dependem uma das outras. Então, o desenvolvimento regional, ele é importante para o turismo, ele é importante para a água, ele é importante para o lixo, ele é importante para o esporte, para a cultura, enfim. Nós temos diversas áreas que podem ser trabalhadas de forma regional. As estradas nem se comenta, né? Agora está vindo o novo aeroporto aí. Ele não é o aeroporto de Caxias, ele vai ser um aeroporto de toda uma região, né? E quem sabe de todo o estado do Rio Grande do Sul e de boa parte de Santa Catarina. Então nós temos que ter essa visão também. Então, eu acredito muito nisso, Beverly. Alguma análise o partido vai ter que fazer internamente, sim. E isso deve começar segunda-feira. Nós já temos uma reunião convocada para segunda-feira. Tenho minha visão do que aconteceu e do que pode vir a acontecer, inclusive. Então, com o meu resultado em específico, fiquei muito feliz em ter ampliado a votação num ano que pouca gente ampliou, né? E com tanto candidato, era natural que as pessoas não ampliassem a votação. E comigo aconteceu o contrário, foi aumentar a minha votação com relação à eleição anterior.
Felipe, eu sei, nem vou esmiuçar muito essa questão de mandato e de vereança, porque nós estamos com uma série aqui na tua Rádio São Francisco, com o colega Fernando Levinsky, o jornalista Fernando Levinsky, que obviamente vai rodar a tua também aqui, então não vou ampliar muito, porque essa era um bate-papo assim mais geral. Mas para fechar, eu quero aproveitar, a gente está pertinho do Natal, Felipe, fechamento de ano, vai ser um Natal diferente, esse 2020 tem sido um ano de muitos desafios, e pelo visto a gente vai iniciar um 2021 bastante desafiante ainda, em vários sentidos. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, a mensagem do Felipe Grimmelmaier para a comunidade de Caxias do Sul.
Olha, Beverly, eu acho que a gente tem que pegar esse 2020 inteiro e transformar ele em sonho, sabe? Nós temos que buscar. Eu acho que a mensagem de final de ano é que a gente tem que realmente acreditar, e não é palavras jogadas ao vento, sabe, Beverly? O ano foi muito difícil, muito complicado, e eu tenho dito para muitos amigos meus e para as pessoas que nós superamos e passamos por esse 2020, nós temos condições de crescer de todas as formas a partir desse momento. E 2020, ele veio para nos ensinar, e ele está aí nos ensinando ainda. E é claro que tem muita derrota em 2020, não tem dúvida disso, nós perdemos muito em 2020. Agora nós temos que usar esse 2020 para nos ensinar para o futuro. Nós temos que aprender com 2020, nós temos que tentar crescer com 2020. Então a mensagem que eu deixo é de aprendizado. Que a gente aprenda com 2020, que todo mundo possa ser solidário. Se as pessoas não entenderam a importância de se ajudar em 2020, jamais aprenderão. Então acho que em 2020 ele nos passa o recado da solidariedade, né? Quanta gente foi solidária em 2020, quanta gente colaborou e ajudou em 2020, mesmo nas suas condições mais difíceis, foi lá e ajudou alguém. Então, eu tenho certeza que a gente inicia esse 2021 ainda com muita dificuldade, né? Porque a vacina, ela começa a ser distribuída, começa a aparecer em alguns pontos do mundo aí, até que tudo esteja normalizado, ainda leva um bom de um tempo. Mas eu acho que o emblemático é 2020, né? Foi um ano que começou muito bem, a gente lembra lá em janeiro, fevereiro, aparentemente estava tudo normal, né? O ano estava começando muito bem, e aí essa onda veio de uma forma muito rápida, ela chegou muito rapidamente aqui no Brasil, e quando veio, ninguém entendeu o que estava acontecendo, e aí muita gente se superou, né? Muita gente criou, muita gente desenvolveu, muita gente acabou usando a pandemia para se reinventar, né? E muitos dos conceitos estão sendo reinventados, estão sendo repensados para o futuro. Então, eu tenho certeza que a solidariedade, um ajudar o outro, foi o grande recado que 2020 deu para a gente, e eu deixo esse recado da solidariedade. Ninguém vai fazer nada sozinho, e 2020 mostrou isso.
Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui, por abrir esse espaço no teu final de semana para conversar com a gente. Um forte abraço, um bom fechamento de ano e um 2020 gentil e cheio de esperanças.
Eu quero te agradecer muito, Beverly, novamente a oportunidade. Tu sabe o quanto eu admiro o teu trabalho e o trabalho da Rádio São Francisco. É extremamente importante também para a comunidade acabar nos conhecendo e mais do que nos conhecendo, sabendo da nossa forma de atuação. Isso é fundamental, nós temos que estar em contato permanentemente com a nossa comunidade. Então quero te desejar, se a gente não nos falarmos mais até lá, um ótimo Natal, um 2021 de muita conquista, de muito sucesso, e que a gente tenha logo aí na frente um futuro muito próximo, ter superado tudo isso e ter aprendido muito com 2020. Então, quero te agradecer, Beverly, ficar sempre à disposição, e desculpe o meu problema técnico aqui lá no início da entrevista.
Tudo certo, um abração, até. Tchau, tchau, Felipe.
Um abraço, muito obrigado.
Valeu. Felipe Grimmelmaier, que conversou por telefone ao vivo aqui no programa conosco. Esse conteúdo, esse áudio todo, assim, sobre legado, trajetória, vida, paternidade, o interesse pelo esporte, a paixão pelo Caxias, esse momento como vereador que se renova, tudo isso fica disponível no site em tuaradio.com.br. Eu vou atualizar o intervalo, na sequência a gente volta com mais entrevista aqui no programa. Não sai daí.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.